Leonor, prevenida na véspera por João Lázaro, ficou sabendo que Eugênio iria procurá-la nessa noite, e, de acordo com aquele, mandara mudar a fechadura da porta para impedir que ele entrasse sem bater. No entretanto, não se deitara. Espreitando pela janela, vira-o aproximar-se, vira o espanto que lhe causara a mudança da chave, traduzido na atitude hesitante do boêmio, indo ao meio da rua espiar as janelas como que a certificar-se de que era aquela mesma casa e de que tudo lá dentro estava em silêncio. Viu depois dar alguns passos na rua, como que a tomar uma resolução, encostar-se à parede fronteira com os olhos cravados nas janelas, voltar à porta tentando ver se a chave seria a mesma, e por último afastar-se a passo vagaroso como homem que não sabe bem o que pensar de uma contrariedade que lhe sucede. Viu tudo, e por dentro dos vidros, na escuridão da sala, com os dentes cerrados pela cólera, ia murmurando com rancor profundo, miserável. Vinhas ainda, pela calada da noite, saltear a tua vítima, roubar-lhe o dinheiro que precisas para sustentar a mulher por quem a trocaste. Uai! Uai, não voltes! Porque se voltas, saberás então quanto custa ludibriar uma mulher como eu. E nervosa, tremula, a face horrivelmente pálida, os louros cabelos em desalinho, caiu sobre um sofá e desatou num choro convulso e abafado. Esteve assim por muito tempo, sem dormir, sem pensar. A febre escaldava-lhe a fronte, e as lágrimas, em vez de lhe acalmarem a enorme excitação, mais a exacerbavam. De manhã, aos primeiros fulgores da aurora, viu-se a um espelho e achou-se horrível, com as feições transtornadas pela vigília. Teve então um acesso de furor invencível. Era ele, o pérfido, o miserável, que depois de lhe ter extorquido os afetos e o dinheiro, depois de lhe haver roubado o sossego e a tranquilidade, ainda por cima lhe roubava a beleza. Oh! A vingança seria terrível. Desde essa hora, Eugênio de Melo estava condenado. Logo que a velha criada abriu a porta da rua à hora habitual para fazer as primeiras compras do dia, Eugênio de Melo, que já espiava os arredores da casa, entrou no portal e subiu ao andar superior. Como pessoa familiarizada com os costumes da casa, dirigiu-se ao quarto de Leonor e encontrou a porta fechada por dentro. Ia bater, quando a criada, aparecendo, preveniu: faça o favor de não bater, que a senhora passou mal a noite e recomendou que a não acordassem. Essa ordem não pode entender-se comigo, volveu Eugênio, admirado do modo como lhe coartavam a liberdade que até ali usara. Não se entende com o senhor, porque ela não o esperava. Mas deu-me esta ordem e a minha obrigação é cumpri-la. Eugênio encarou a criada por alguns momentos espantado de tamanho atrevimento, a que não estava habituado. Mariana, disse ele, contendo-se e tomando um toma favel, o que se tem passado nesta casa, que encontro tudo tão mudado. O que se tem passado, diz o senhor. Não se tem passado nada. Está tudo na mesma. Tudo na mesma, não. A chave da porta da rua foi mudada. Agora é outra. Leonor, que dantes dormia com a porta do quarto aberta, agora tem a precaução de se fechar por dentro. Por que é isto? Por que há de ser? Respondeu a criada fazendo uma careta inexpressiva. O senhor bem sabe que, em casa onde não há homem, não pode uma senhora estar a dormir com a porta aberta. O senhor Eugênio foi-se embora, a menina não o esperava. Eu ando cá na minha vida, e assim como o senhor Eugênio entrou, podia entrar outra qualquer pessoa por aí dentro e ir dar com a senhora na cama. Por isso ela fecha-se, e faz muito bem. E então agora que andam por aí tantos ladrões, foi então por causa dos ladrões que a sua ama mudou a chave da porta da rua e se fechou no quarto, por dentro? Olhe, senhor, eu não sei, rematou a velha. Ela não me dá contas nem estifações do que manda fazer. Ela é que dá as ordens, é a senhora, e eu cadê essas coisas não sei. O boêmio tirou o chapéu e a capa, arrumou tudo sobre uma cadeira e... Aproximando-se da criada, disse-lhe a meia voz, Mariana, quem está ali naquele quarto? Quem há de estar? Está a senhora, só. Quem queria o senhor que estivesse lá com ela? O senhor encomendador. Não fica cá, o senhor Eugênio está aí. Parece-me que aqui não vem mais. Ninguém, parece-lhe. Não tenha certeza, assim Deus nosso Senhor me ajude e os anjos acompanhem a minha alma a... Hora da morte se já caveio mais alguém depois que o senhor se foi. embora, tirante de ser o senhor encomendador. Então ela, coitadinha, que não se tem fartado de chorar de noite e de dia, depois que andam aqui estas rodilices, rodilices de quem, eu sei lá de quem. O senhor Eugênio bem sabe o que anda nas gazetas a seu respeito. A senhora lê a folha todos os dias e aflige-se. Pudera. Outra qualquer faria o mesmo. Efetivamente, o escândalo do rapto atribuído a Eugênio de Melo fora noticiado com grande pompa de frase e de minudências nos jornais diários. Eugênio sabia-o e não estranhou por isso que a leitura do caso tivesse impressionado a amante, como a criada afirmava. Leonor tem-se então afligido muito? Perguntou ele. Oh, senhor! Não faz outra vida senão chorar e afligir-se. E anda ruim que não há quem a ature. O pobre do encomendador anda parvinho de todo, que ela dá-lhe cada sarabanda por dar cá aquela palha, que é uma coisa por demais. O boemio teve um sorriso de vaidade satisfeita. O seu amor próprio comprazia-se na ideia de que Leonor o amava a ponto de tratar mal toda a gente, até o homem que a protegia, tudo por sua causa. É doida Leonor em dar importância ao que dizem os jornais, disse ele, principalmente quando sabe que tudo isso não passa de uma súcia de petas. São petas, retorquiu a velha com um sorriso de incredulidade, mas o senhor Eugênio anda a fugir da polícia que lhe não vai ela deitar a mão. E depois, num tom de repreensão amigável, o senhor também me saiu levadinho da breca. Pois tendo aqui a senhora, que tem uma cara como um sol, precisava de se importar coas. Outras lambisgoias para nada? Credo. Os homens são a coisa pior que há. Quem se fia neles está perdida. Pois você também acredita, Mariana? Cale-se, cale-se. Eu não digo nada. Mas estes olhos têm visto muito. E estes ouvidos têm ouvido ainda mais, disse ela, levando alternativamente os dedos aos olhos e aos ouvidos. O que é que você tem visto e ouvido, Mariana? Muita coisa. Deus me livre que a senhora soubesse da missa metade. O senhor Eugênio cuida que se não sabem as coisas. Mas eu já há muito que ouvia falar que o senhor que se queria casar com essa tal menina pra amor de quem agora andam estas questões. E muito persuasiva, como quem dá conselhos bons de sensatez e de prudência, para que diacho a quer. Ela poderá ter mais dinheiro, mas nunca é capaz de lhe ter a amizade que esta lhe tem. O dinheiro, quem tiver, mais que se enforque com ele. Demais, casar por casar, então antes com esta, que sequer ao menos já sabe quem tem. É só dizermos, não é uma menina capaz, mas em bom pano caem as nodoas. E olhe que ela não lhe dizia que não. Que o que ela lhe quer de bem só eu é que o sei. E dinheiro também não lhe havia de faltar, que se não fosse o encomendador, não faltaria quem ele agarrou desse. O ponto era ela querer. Está bem, Mariana, acabe com o sermão, ordenou o boemio, de mal humorístico, visto que Leonor está dormindo, esperarei que ela acorde. E estirou-se ao comprido sobre um canapé, resolvido a esperar a hora habitual. A porta da alcova de Leonor abriu-se e a loura apareceu na sala, fingindo-se surpreendida de encontrar ali o amante. Eugênio, ao vê-la, correu para ela com os braços estendidos, num amplexo carinhoso. A loura contrafez no rosto pálido um sorriso e perguntou, tu por cá? Que novidade é essa? Venho pedir-te que me salves mais uma vez, Leonor, exclamou o boemio com artificial comoção. Leonor não respondeu. Encaminhou-se para um sofá e sentou-se, indicando a Eugênio que a imitasse. O que é então que desejas? Perguntou. A polícia persegue-me de cada vez mais encarniçadamente, principiou dizendo boemio, de modo que não só me é impossível continuar a viver no Porto como permanecer por mais tempo em Portugal, e daí? Daí, compreendes quanto deve ser doloroso para o meu coração o pensamento de te deixar. A loura esboçou nos lábios um sorriso de cruel desdém. Faço ideia, disse ela friamente. O boêmio, um tanto desconcertado com a atitude glacial da amante, prosseguiu: sou vítima da fatalidade, mais ainda do que dos meus inimigos. Estes não perdem ocasião de me perseguir e de instar com a autoridade para que me prenda, a fim de me fazerem condenar por culpas que não cometi. Mas o que mais me aflige e perturba é o ver acumularem-se contra mim provas de culpabilidade, quando eu juro que estou inocente. Disse-ia que um gênio infernal tomou a peito a minha desgraça e quer a todo custo perder-me sem me deixar possibilidade de salvação. Foi talvez feitiçaria que te fizeram, disse a amante com um agressivo sorriso de sarcasmo. O boêmio encarou-a espantado. Também tu, Leonor, também tu escarneces da minha desgraça? Lamuriou ele, buscando enternecê-la com seus queixumes. Eu? Que lembrança, casquinou nervosamente a loura. Eu posso lá escarnecer de um amante feliz, de um sedutor audacioso e arrojado, que afronta impávidos perigos e os rigores da justiça para possuir por força a mulher que por bem não quis a mal. Laura falava nervosamente, com os olhos cintilantes de indignação e de ódio mal reprimido. Eugênio imaginou-a dominada por um dos seus acessos de indomável ciúme, e respondeu, sorrindo com a fatuidade do amante que ainda se reconhece querido, mal. Aí estás tu com as tuas loucuras do costume. Sabes que tens sido sempre injusta para comigo, sendo a primeira a acusar-me de faltas que não cometi. Mas agora peço-te, Leonor, que te moderes e repares bem na injustiça que me fazes, injustiça. Sim. É uma injustiça que te não mereço supores-me, como toda a gente, autor do rapto dessa rapariga, que mal conheço, que não amo, que nunca amei e que a esta hora se está rindo nos braços de outro da partida que o seu raptor me pregou, envolvendo-me na aventura escandalosa dos seus amores, a que sou, juro, completamente estranho. Leonor abanou a cabeça em silêncio, sem responder. Eugênio, de cada vez mais possuído do vivo desejo de mover a loura a emprestar-lhe dinheiro, continuou, juro-te, Leonor, que estou inocente. Este rapto não foi obra minha. Eu podia pensar em tudo, menos em raptar essa rapariga, que é filha de um homem rico e incapaz de transigir com tal violência ofensiva da sua honra e do seu bom nome, como é então que o acusam ao senhor? Disse Leonor, cravando nele um olhar que o gelou. Tudo obra dos meus inimigos, balbuciou o boêmio, desconcertado, sabes que tenho concitado contra mim os ódios e as invejas dessa canalha endinheirada que não pode perdoar-me a maneira como a afronto com a minha distinção e a minha maneira de viver. E eu sei lá se nesta perseguição surda que agora se me move entra também o ciúme daqueles que tu rejeitaste e talvez o do comendador Garcia, a esta hora sabedor das nossas relações? Basta, bramiu Leonor, livida de cólera, levantando-se de salto, basta. Que o senhor abusasse da fraqueza do meu coração para me iludir, ainda ele H.O. poderia tolerar mais que leve a infâmia ao ponto de caluniar o homem que confia em mim e a quem tenho feito sofrer por sua causa, não ele H.O. consinto, bravo, tornou o boêmio sarcasticamente, vejo que o comendador tem feito progressos no teu coração durante a minha ausência. E encolhendo os ombros com desprezo. Afinal, é de justiça. Há tanto tempo desapossado do tesouro que de direito lhe pertencia, é obra de caridade restituir-lhe o que se lhe tirou. Levantou-se e encaminhou-se para a cadeira onde tinha posto o chapéu e o capoure. Com esta retirada falsa, expediente que tantas vezes lhe havia sortido o efeito desejado, esperava-lhe abrandar a irritação da amante. Adeus, disse, já da porta da sala, como quem se preparava para sair. Leonor avançou para ele, foi para isso que o senhor cá veio? Rugiu indignada, foi unicamente para fazer uma acusação tão insensata como absurda a um homem que nem sabe que o senhor existe. Visto isso, ainda a perseguição que a justiça lhe move não é tamanha como diz, pois que lhe deixa ociosidade e tempo para essas distrações. O boêmio retrocedeu. Não foi para isso precisamente que eu cá vim. Mais ainda quando não viesse senão para isto, não dava por mal empregado meu tempo, que é sempre curioso e interessante ver como as mulheres amam os que atraiçoam e atraiçoam os que dizem que amam, o quê? O que é que o senhor diz? Explique-se sem trocadilhos, faça favor, digo, volveu o boêmio, que eu devia esperar isto mesmo. Seria caso único na história da humanidade que a desgraça me perseguisse e o coração da amante me restasse firme. Peço-lhe perdão se vim importuná-la. Eu devia desde logo pensar que as mulheres só amam o prazer, as alegrias da vida fácil e que não podemos contar com elas para as horas negras da desgraça. Leonor, tremula e excitadíssima, lançou-lhe a mão ao braço e arrastou-o para junto do sofá. O boêmio deixou-se conduzir. Venha cá, disse ela. A acusação que o senhor acaba de fazer é mais uma infâmia sobre tantas. A que é que o senhor veio aqui? Vinha despedir-me da mulher que amava e pedir-lhe que me salvasse da vergonha e da miséria da prisão. Mas isso terminou. Sei que nada posso esperar. Seguirei o meu destino, se a sua consciência lhe dizia que nada podia esperar, para que veio cá? Vamos. Explique-se. O que desejava? O boêmio conhecia a loura. Sabia por experiência que todos os conflitos por ciúmes acabavam por terníssimas demonstrações de afeto. Sempre que ele proferia palavras de ressentimento, desiludido. Para que hei de dizer-lhe nada, se tudo entre nós acabou? Talvez se engane. Talvez ainda não acabasse tudo como o senhor supõe. Iludido por estas palavras, o boêmio ajoelhou aos pés de Leonor. Tomou-lhe as mãos e cobriu-lhe-as de ardentes beijos. Se é certo que conservas ainda no teu coração um terno sentimento de afeto por mim, para que me torturas na minha desgraça, para que me lanças no desespero quando venho pedir-te consolação e amparo? Bradou ele, o que desejas de mim? Dize, desejo que me salves. A minha vida, a minha liberdade, o meu futuro. Está tudo na tua mão, como? O que posso eu fazer? Vais ouvir. Não posso continuar a viver em Portugal sem entrar na cadeia. É, pois, indispensável que eu fuja quanto antes para a Espanha. E por lá me demore até se apurar a minha inocência. Presentemente não posso contar com o auxílio de parentes nem amigos. Só tu me podes valer, emprestando-me a quantia necessária para eu por lá não morrer de fome. Vinha, pois, pedir ao teu amor a salvação que todos os outros me recusam. Era isto justamente o que Leonor esperava para acabar de se convencer da perfídia do amante. João Lázaro havia-lhe dito que Eugênio viria, numa última exploração, arrancar a sua boa fé o dinheiro para fugir com Beatriz para a Espanha. Confirmada a denúncia de João Lázaro pelas palavras do boêmio, a loura sentiu dentro em si o demônio do ciúme a espicaçar-lhe o desejo da vingança. 500 mil réis, disse com voz tremula, não é isso o que precisas? Sim, é isso mesmo, exclamou o boêmio sem reparar no tom de pungente sarcasmo em que a pergunta lhe fora feita. 500 mil réis é quanto? Eu tenho calculado que me serão precisos para os primeiros tempos. Leonor sorriu e disse, e se eu fosse contigo? O boêmio fez um movimento de surpresa a estas palavras. O que? Exclamou, querias ir comigo para Madrid? E por que não? Tornou Leonor sem desfitar os olhos do amante. Eugênio ficou um momento calado. Pensava. A companhia da loura ser-lhe-ia de alta conveniência, se ela tivesse dinheiro em abundância para gastar com ele. Mas o boêmio sabia que ela apenas poderia dispor das suas joias e pouco mais. Para o acompanhar, seria inevitável o rompimento com o comendador Garcia e, desaparecida esta fonte de receita, que poderia ainda ser-lhe um auxílio valioso mesmo distante, a loura ser-lhe-ia um encargo pesado, se não odioso, em meio da sua desgraça. Além disso, ele não podia contar com os encantos de Leonor num país onde as mulheres são as mais graciosas e tentadoras do mundo e onde o gênero abunda em tal maneira, que dele faz anualmente grande exportação para as principais capitais da Europa e até para o Brasil. Assim, depois de rapidamente ter ponderado a inconveniência de um tal passo, respondeu, compreendes, minha querida, quanto me seria agradável a tua companhia numa terra estranha, longe da pátria. Mas eu devo antepor ao meu egoísmo a tua felicidade. Para me acompanhares, serias forçada a romper com o comendador, a perder a sua proteção. E esgotados os primeiros recursos, o que havia de ser de nós, 2 ou 3 meses depois de havermos daqui partido? Não, eu não posso consentir que faças por mim esse sacrifício, porque é verdadeiramente o sacrifício do teu futuro e do teu bem-estar o que um tal passo importa. O Boemio era, se não sincero, pelo menos sensato e prático. Mas Leonor é. Que não traduziu assim o seu pensamento e, atribuindo a recusa ao desejo que o amante teria de partir com Beatriz, como João Lázaro lhe fizera crer, e rompeu numa explosão de ciúme e de cólera mal contida. Eu já esperava a resposta, miserável, bradou ela enfurecida, eu bem sabia que o teu maior martírio seria que eu te acompanhasse, porque, indo contigo, não poderias levar na tua companhia a mulher por quem me trocaste, viu, Leonor, não tentes negar. Sei tudo, canalha, Leonor. Juro-te, não jures, Biltre, que as tuas juras são mentidas, são a hedionda expressão do teu caráter baixo, cobarde e infame, viu explorador de mulheres. E, rapidamente, tirando do bolso o revólver, sem que Eugênio, ajoelhado a seus pés, tivesse notado este movimento, apoiou-lhe o cano da arma à fronte direita e disparou. O desgraçado caiu exânime no pavimento, sem soltar um gemido. Então Leonor, pondo-lhe o revólver ao lado, levantou-se e, desgrenhada a face lívida pela comoção do momento, levantou-se e começou clamando por socorro em brados aflictivos. A primeira que acudiu foi a velha Mariana. Meu Deus! Oh, que foi, senhora? Matou-se! Matou-se! Ai, quem acode? Vá chamar um médico. Ande, vá! Depressa! E com as mãos enclavinhadas, estorcendo-se numa dor angustiosa, a loura debruçou-se sobre o cadáver do amante e rompeu um choro lancinantíssimo. O estampido do tiro e os gritos de Mariana, que alternavam com os da sua robenama, atraíram as atenções da vizinhança e das pessoas que iam passando. Em breve a casa encheu-se de gente, e, por entre a turba, apareceu também o guarda civil de Giro, que recebeu as primeiras declarações, participando o caso para o comissariado.